voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Nesses dias vimos acompanhando a situação do Rio Grande do Sul, algo inimaginável. As ajudas, as mais diversas, têm sido entregues para as famílias, e o impacto dessa destruição que nos afeta certamente é motivo de muito desespero, não só para as pessoas, mas principalmente para os pets. Nós humanos podemos dar sinais, pedir socorro. Nossos amigos pets, seres sencientes que têm sentimentos e sensações como nós e que têm outro tipo de voz sobre a forma de latidos, miados, entre outros, precisam de pessoas que falem por eles. Em conversa aqui na produção, recebemos um vídeo que está circulando da Move Pet, uma empresa especializada em transporte de animais que se disponibiliza a levar pets com transporte gratuito para quem se dispõe a adotá-los em outros estados e cidades. A partir de 30 de maio que isso começa, e cerca de 12 mil animais foram resgatados. Pelo menos é que se tem notícia dado até ontem, né? Há tempos também foi destaque na mídia casos de ataques de pitbull, abandono e morte de alguns deles. E soubemos a sua participação numa audiência pública Pitbulls de Saquarema, com diversos profissionais e representantes de vários setores. O que foi dito e o que será feito? São esses alguns assuntos que vamos falar hoje com o nosso convidado especial, Reinaldo Veloso, advogado, professor, biólogo e ambientalista e presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da UAB, Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Reinaldo. Bem-vindo mais uma vez à Mulher Brasileira, tudo bom?
Tudo bom, satisfação estar com vocês mais uma vez aqui.
Que bom, muito bom recebê-lo aqui também. Principalmente falando sobre essas questões, eu gostaria que o senhor falasse desse movimento que está acontecendo, da importância de adoção dos pets que estão traumatizados diante desse acontecimento.
É muito importante, são dezenas e dezenas de animais abandonados lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, abandonados, que eu digo,
perdidos,
não,
né?
De propósito,
sim,
mas exatamente em função da calamidade que aconteceu lá, na catástrofe, né?
Sim.
Então esses animais, eles têm que ter uma família. Porque geralmente, sendo animais domésticos, eles estão acostumados ao dia a dia dentro de casa, né?
Sim.
No caso de gatos, eles estão um pouco acostumados a caçar e acostumados a ter o alimento na mão. E o cão também.
Exato.
Fora os idosos, né?
Também.
Que é um terror, o animal idoso abandonado, com a vontade de abandonar, ou neste caso especificamente, é muito ruim. A tendência é que tenha aí 10 dias, 15 dias de vida, porque não tem como se alimentar, como hidratar, né, beber água, então a situação é muito difícil.
Uhum. Vimos acompanhando, inclusive, as pessoas que se disponibilizaram a resgatar os animais, né, que foi muito legal isso. As pessoas preocupadas, algumas empresas também fazendo doações. Para o senhor que é biólogo e ambientalista, já de certa forma o senhor já respondeu alguma coisa, mas quando não há uma adoção, e existe até uma empresa especializada se dedicando a isso, na verdade, o que pode acontecer é muita coisa não muito legal, né? As pessoas, algumas, não estão mais por aqui, quer dizer, não vão ter os seus animais de volta. E o que pode acontecer, na verdade, em termos de tudo, né? O senhor aqui é responsável pela questão do bem-estar animal.
É, muito como eu disse anteriormente, é uma situação muito difícil. Então, a gente tem que aplaudir qualquer iniciativa como essa aí que você citou, daqueles que têm o interesse em adotar animal.
Transporte.
E eles vão levar, o transporte vai levar até lá, né?
Uhum.
Até a
prisa.
Isso é um caso que eu vou te confessar que eu, com esses anos todos, né, na causa animal, na luta pelos animais, nunca tinha visto, não, de ter uma catástrofe, de ter umas pessoas do bem que levasse essas vidas a quem quiser adotar.
É importante,
interessantíssimo, né?
Foi uma surpresa muito boa, é uma empresa especializada nisso e a gente resolveu compartilhar também com as pessoas, porque é preciso, né? É necessário que isso aconteça. Então, se a pessoa tiver interesse, tem um telefone específico, esse vídeo está circulando pela internet, Move Pets, não me falha a memória, ela é responsável por isso e ela não cobra nenhum transporte, entendeu? Sem cobrança de nada, apenas tem que ter um bom coração, pessoas responsáveis que queiram fazer essa adoção, né? É uma ajuda a todos eles.
Independente do trabalho que eles estão fazendo, que é indiscutivelmente espetacular, é o start que eles estão fazendo, né?
Sim.
Para servir de exemplo, para que outras empresas tomem outras atitudes que podem não ser iguais a eles, mas pode ser, por exemplo, fazendo doação
Sim.
de ração, doação de remédio, quer dizer, servindo de exemplo o Brasil, de que mostrando solidarismo, né? Tem que existir
Tem que
nesse
existir.
momento. A situação é muito grave, a crise climática, que eu, aliás, já venho falando muito tempo sobre isso, a emergência climática, muita gente achando que é besteira, que nada disso está acontecendo. A situação é muito difícil. Parece que Santa Catarina já está começando a ter problemas,
Também.
perto ainda do Rio Grande do Sul, né? A inundação
Exatamente.
vai começar lá também. Isso vai acontecer no mundo, talvez
Exato.
nas próximas décadas, né?
Exatamente. Agora, recentemente, também outro assunto que a gente quer falar com o senhor. Recentemente, o senhor participou de uma audiência para discutir a situação dos pitbulls Saquarema. Isso todo mundo viu pela mídia e sempre tem
Sim.
notícias de, olha só, cuidado com o pitbull. Cuidado quando tiver um pitbull na rua, você passa para o outro lado. É uma raça assim, uma raça assado, uma raça que foi misturada. E a impressão que se dá é que as pessoas têm um medo muito grande da raça e que tem algo estranho no meio disso daí. Na verdade, o que se percebe pelas notícias que a gente vê, normalmente são cães que são colocados em casas ou em lugares, por exemplo, que não são, que são insalubres, né, para tomar conta de lugares, e aí acontecem, às vezes, situações como essa. O que resultou naquela situação dos pitbulls do Saquarema, que o senhor até falou, tem uma audiência, vou discutir sobre esse assunto e vou falar sobre esse assunto.
Na verdade, nós tivemos duas. Tivemos uma na OAB, comandada pela nossa comissão, e tivemos uma outra agora, nesta segunda-feira que passou, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com os senhores deputados lá, em que foram tratados diversos temas e a necessidade do governo do Estado em ir fazer investimentos em recursos humanos, tecnológicos, e fortalecer a fiscalização e punir aqueles que negligenciam, né, as normas de segurança canina. Por exemplo, no caso de Saquarema especificamente, nós tivemos lá previsões elencadas no Código Penal, como, por exemplo, lesão corporal, deformidade permanente. Né? Tivemos na área civil, no caso, danos morais, danos estéticos. Então, o que tem que se fazer? O que, que de conclusão a gente está tirando? O Estado tem que dinamizar o fundo estadual que ele já tem, emitir multas e ter funcionário fazendo essas verificações e essas multas irem para esses fundos e criar uma estrutura que seja capaz de fiscalizar isso. Por quê? E ter também a punibilidade. Diz o direito civil para todos nós que, independente da culpa, se a senhora tem um animal e esse animal faz mal a uma outra pessoa, a senhora tem que indenizar. Danos morais, no caso específico, foi danos morais, dano estético. E na área penal, você teve lesão corporal. No caso daquela senhora, uma deformidade permanente,
Sim,
porque ela perdeu os braços.
exatamente.
Tudo isso é levado em consideração no direito, com relação até à relevância da omissão. Porque o proprietário do animal, ele só é eximido da culpa por duas razões: se for culpa da vítima ou se for uma situação que ele não pôde evitar. Por exemplo, você tem um muro alto protegendo o teu animal para ele não ir lá atacar as pessoas. Mas um ônibus bate no muro, o caminhão, o muro desaba, o animal pula o muro e ataca uma
Sim,
pessoa. Aí você não tem culpa, porque não foi culpa sua que o muro caísse. Uma pessoa entra na tua casa ou bota a mão dentro do portão, assim, dentro da tua casa. É culpa exclusiva da vítima. Fora outros casos, nós temos que ter sempre a indenização. Que quando você começar a mexer no bolso do cara que
tutores,
está sendo
né?
negligente, porque a lei é muito clara. A lei diz que você tem que andar com esses animais de focinheira e com guia, em locais públicos. E as pessoas não estão fazendo isso. É um
Exato.
absurdo, né?
Qualquer raça, de qualquer forma, qualquer pessoa que tenha uma questão, porque é que a gente vê, muitas pessoas falam aqui para a gente na Rádio Janeiro, ou a gente vê por aí, onde a gente mora, na região onde mora, pessoas que andam realmente com os animais sem guia, sem coleira, tá? Animais que atacam, animais que às vezes ficam presos, tomando conta de terrenos, entre aspas, que na verdade não é função do animal, e que aí, de repente, acontecem os ataques. Esses tutores, por exemplo, se num bairro acontece uma coisa dessa, você percebe que tem algum animal sendo preso ou tomando conta de um terreno que não é a função dele, como denunciar isso? Porque a grande questão que as pessoas falam assim, mas denuncio para quem? O que é que acontece? Por exemplo, um policial pode realmente fazer alguma coisa? Existe essa possibilidade de você denunciar numa delegacia? Olha, aconteceu isso. Ou morderam,
O
atacaram o meu
bom é
cachorro.
você
O que que faz?
denunciar no 746, que é um telefone da prefeitura que atende várias situações, inclusive tá. Pode vir atender essa, 1746, você pode denunciar em qualquer delegacia, porque o que, que acontece? Existe uma lei estadual, a lei 4597 de 2005, que regra essas condutas. Na medida que o tutor, ele procede equivocadamente com essa, em desacordo com essa lei, ele está cometendo um ato, uma injuricidade, ou seja, ele está cometendo um ato ilegal. Então cabe a interferência policial. Embora eu, particularmente, aí no caso, defendendo o animal, essa lei tem alguns artigos, não é ela toda, que eu considero inconstitucional. Na Assembleia Legislativa, agora na última segunda-feira, o artigo 2º dessa lei, da lei 4597 de 2005, que é a lei do pitbull, que chamam, né? Logo no início da lei diz assim, é proibido, é obrigatório, a partir dos 6 meses, a esterilização de todos os cães da raça pitbull ou dela derivada no estado do Rio de Janeiro. Veja você, é obrigatório a partir dos 6 meses. O que quer dizer com isso? O que, que isso tem que ter a ver com a castração que é feita normalmente com cão e gato? Não tem a ver nada. Que não. A castração de cão e gato, o objetivo, que não seja dessas raças grandes, é você evitar o abandono, você evitar doenças que o cão e o gato têm na medida que você castra eles. Este artigo 2º dessa lei aqui do Pitbull, da lei 4597, tem a obrigação de extinguir a médio prazo a espécie, entendeu? É obrigatório a partir de 6 meses de idade a esterilização de todos os cães da raça Pitbull ou dela derivado no estado do Rio de Janeiro. Esse artigo 2º da lei, o que não invalida a lei toda, mas esse artigo 2º da lei, ele é inconstitucional. Por que que é inconstitucional? Se você for lá na Constituição Federal, que é o nosso diploma maior, no artigo 225, é bem claro, diz assim, ó, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou provoque a extinção de espécies que submetam animais à crueldade. Então, você não pode ter nenhuma legislação que você queira provocar a extinção da espécie. E essa lei, a lei do pitbull, a lei que a gente tem que basear na punibilidade, um artigo dela, pelo menos, ele tem que ser tirado. Isso não invalida a lei toda, é constitucional de uma lei só. Os outros... E é um absurdo você querer curar o paciente, já que o CTI está lotado e tem muita gente para internar, você quer resolver a questão, você matar o paciente. Isso não existe. Entendi. Então o que tem que acontecer é a fiscalização do Estado e as pessoas, como eu disse anteriormente, elas serem punidas de acordo com essa própria lei. Se a lei manda circular nas praias e nos jogadores públicos de focinheira e de coleira, não é porque o animal é teu, ele é bonitinho, é carinhosinho, você criou ele desde pequeno. Mas para dentro da tua casa, quando você coloca ele num lugar e tem outras pessoas, você tem que obedecer a regra. E as pessoas estão fazendo negligência com isso. E por que estão fazendo? Porque o Estado não pune. O Estado não tem uma punibilidade. E a lei penal e a lei civil, elas são muito claras. O Código Penal e o Código Civil, elas são claras. As punições são amplas. Ou indenização financeira para você custear a operação, cirurgias de mais alto grau, pensão alimentícia durante de forma vitalícia, ou na área penal, até com prisão. E ninguém faz isso. A hora que a gente começar a ter punibilidade e a gente começar a ter essa orientação, e claro também, educação, um programa esclarecendo a população como é que ela tem que criar o pitbull. O pitbull, o Rottweiler, o Fila, o pastor alemão, porque nenhuma raça ela nasce propiciamente para fazer mal.
Exatamente.
É a criação que ela tem, o maus trato que ela sofre, sem água, sem comida, aquela tortura ficando num ambiente pequeno, estressante. Tudo, o nosso povo precisa de muito esclarecimento, né?
Exato. Tá, vintou aqui uma pergunta de um ouvinte. Por exemplo, essa questão dessa lei para castrar os animais até os 6 meses, ou quando fizesse sexto mês, a maioria acaba procriando nesse meio tempo. Não pode estimular também que as pessoas forcem, digamos, uma reprodução desse animal para venda?
Pode, acredito que sim. O comércio paralelo está cheio aí, porque tem muito canil clandestino fazendo isso, né?
E o que fazer?
Os canis legalizados, eu particularmente sou contra produção e venda de animais, mas o que a lei diz, eu não posso achar que eu sou o dono da verdade. O que diz é o que diz a lei. E a lei diz que os canis devidamente regularizados, eles não tem problema. Agora você tem muito canil, esses canis que a gente chama de canil clandestino, que fazem tudo... as avessas, né, e colocam muitas vezes mistura de espécies.
Sim.
Isso é um terror.
Explora.
Falta a fiscalização, nós estamos engatinhando ainda na luta pelos animais. Eu acho que daqui a duas gerações, ou três, é que a gente talvez chegue no patamar. O que nos reserva agora é plantar semente. Né?
Doutora, nós recebemos também numa página da Alerta Ilha, aqui da Ilha do Governador, a informação de que um cachorro foi deixado numa rua aqui próxima à Rádio de Jandira, na rua Aia, aqui atrás da emissora, já quase um mês, digamos assim. E as pessoas colocam comida e tal, e através das mídias sociais estão querendo arrumar alguém que se disponha a adotar o bichinho, que tem carinha de abandono e é muito manso. Agora, nesses casos, quando se encontra animais abandonados pelas ruas, por exemplo, postes, também tem um lugar, 1746, que se faz a denúncia, ou tem algum lugar específico para retirar
o
animal?
Via de regra, o órgão municipal é que está na ponta da execução, né, para isso tudo. Só que os órgãos municipais, não só do Rio de Janeiro, mas eu tive a satisfação de receber lá na OAB, quando a gente fez o debate, todo pitbull, o secretário dos animais de Saquarema me deu a satisfação de comparecer lá e formatou um convite para a gente visitar lá o canil dele de Saquarema, que é menor, só para atender cães em estados emergenciais, aonde estão os três pitbulls. Eles têm um canil lá só para casos emergenciais. Então, esses três pitbulls, que a lei manda, quando tem ataque, a pessoa perde a guarda do pitbull. Então, eles vão para o lugar para ser adotado. Eles têm lá em Saquarema isso também. As prefeituras, de um modo geral, do Brasil inteiro, elas estão saturadas, né, lotadas de animal e sem nenhum recurso. Esse é o grande problema. E o pitbull tem um detalhe. Quando você resgata um pitbull para botar num abrigo, você tem que tirar uns 7 ou 8 animais que geralmente já estão nesse abrigo, nessa baia, digamos assim. Um canil tem várias baias, né? Dependendo do tamanho da baia, tem 4, 5, 6, 7 animais, todos do mesmo porte, para não haver ataques, não haver morte nenhum deles.
Sim.
E quando você chega com pitbull, você não pode colocar eles junto dos outros.
Com nenhum,
você tem que tirar. Então, para cada pitbull que entra, em média de 6 a 7 animais são deslocados daquele lugar que eles estão, e tem que ter um outro lugar para botar os 6 ou 7.
Nossa, mãe. Estão perguntando
igual
também
galo de briga, né? Quando você resgata galo de briga, em rinha de galo de briga, você não pode guardar todos os galos juntos. Tem que guardar um galo em cada sessão, em cada pedacinho. Senão eles brigam entre si. Isso foi originário até de uma legislação que a gente conseguiu vencer, até por unanimidade, proibindo matar animais oriundos de resgate. Hoje ninguém pode matar nenhum animal oriundo de resgate, nem nenhum juiz dá nenhuma sentença para matar animal oriundo de resgate se não tiver lugar para guardar. A gente tem que ser encaminhado para qualquer órgão, mas não pode matar. Isso foi uma batalha nossa no Supremo Tribunal Federal, na inconstitucionalidade dessa matança, e graças a Deus foi uma vitória até de unânime. 10-0, que tinha um ministro licenciado, foram 10 votantes. Não se pode matar nenhum animal oriundo de maus tratos. Tem que colocar eles em algum lugar. Aí é dificuldade. Está todo mundo sem dinheiro. Por quê? Nós não temos ainda uma política pública severa, no sentido de positiva, pelos animais. O governo federal tem que se mancar, tem lá uma diretoria de animais que não ajudar alguma coisa no Rio Grande do Sul, mas tem que mandar dinheiro para as prefeituras.
Sim.
O grande problema é recurso que não se tem hoje.
Doutor, infelizmente estamos no final da nossa conversa, mas que bom, volte aqui mais vezes, tá? Deixa um número de contato, ou e-mail, ou rede social, alguma coisa que as pessoas possam, tipo assim, vou procurar o doutor Reinaldo.
Tá bom, nós temos o nosso e-mail da comissão, que é CPDA, que é a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, que é CPDA. OAB@gmail.com. CPDA.OAB@gmail.com. E as redes sociais da própria comissão, que é a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais no Instagram, e a mesma coisa também no Facebook.
Ok. Obrigada, bom dia, bom trabalho.
Bom dia, eu agradeço muito a vocês mais uma vez.
Obrigada, um abraço. Então, falamos com ele, doutor Reinaldo Veloso. Se você tiver alguma coisa que você queira saber mais, cpda.oab@gmail.com.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.